Uma alegria cantar sobre aquele que era, que é e que há de vir. Naquele dia, na grande consumação, o Senhor deve receber a glória que merece. Enquanto nós conversamos nesses dias, principalmente com os pastores, nós ouvimos de determinadas decisões relacionadas à saúde interna de cada um e como eles podem afetar, de alguma forma, a igreja por meio da saúde. Propósitos que eles estão querendo fazer, coisas que eles estão planejando realizar de alguma forma. Aí eu louvo ao Senhor pela resposta que o Senhor tem colocado em seus corações. Então hoje nós encerramos uma jornada, é o primeiro reestruturar que nós fazemos, tanto a igreja, nós, quanto as igrejas deles, quanto eles próprios. Participaram conosco esse tempo e encerraram. E aí eu pensei numa última palavra que poderia ser dada para todo mundo, para as igrejas deles, por meio deles, para a nossa igreja, por meio da palavra, e para eles próprios. Paulo enfrentou uma situação parecida. Ele escreve uma carta, essa carta para uma igreja que provavelmente ele não havia plantado. Das três viagens missionárias que ele realiza, a terceira viagem, ele passa muito tempo lá em Éfeso, dando ensejo, capítulo 18 do livro de Atos, para que muita gente ali da Ásia escutasse a palavra de Deus. É provável que ele tenha tido contato com um homem chamado Epáfras, e Epáfras, que era da cidade de Colossos, havia voltado para sua terra e pregado o Evangelho, e como acontece, a pregação do Evangelho utilizada pelo Espírito de Deus produz salvação da parte de Deus, e então surge uma igreja. Quando Paulo, no entanto, escreve a carta aos Colossenses, ele se encontra preso. Ele está preso com um homem que havia plantado a igreja, com Epáfras. Ele vai dizer no capítulo 4, chamar Epáfras de alguém de vocês, companheiro de lutas, alguém que tem orado com insistência por vocês. Quase no final de sua carta ali, nós encontramos uma frase. Uma frase. São suas últimas palavras para aquele que talvez estava liderando agora a igreja no lugar de Epáfras, que não já podia fazer porque estava preso. Uma frase para um homem apenas, mas essa frase é dada por meio da igreja como um todo. Paulo ordena que a igreja diga para Árquipo o que Árquipo deve fazer, ser encorajado para que Árquipo faça alguma coisa. Ele diz como um imperativo, uma ordem para a igreja, que agora está passando por esse período de transição, onde o seu plantador inicial já não pode mais continuar, e Árquipo precisa, talvez estando lá, assumir uma determinada responsabilidade, outra, talvez nova para ele, uma nova fase no seu ministério. Agora a fidelidade que ele tinha antes, agora se encontra com uma nova responsabilidade, com isso, novos desafios. Colossenses capítulo 4, versículo 17, Paulo ordena que por meio da igreja se diga a Árquipo, e digam para Árquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A surpresa é que suas últimas palavras não são uma descrição elaborada sobre uma determinada doutrina. Olha, Árquipo, só para ficar claro, deixa eu ensinar isso aqui para vocês, ter certeza de que você entende isso aqui que eu estou dizendo. É um recado, na verdade, a um ministro por meio de uma congregação. É um recado a um ministro por meio de ordenar uma congregação sobre o que a congregação deve fazer. E assim esse versículo abraça essas duas entidades. O ministro, o pastor, o líder da igreja, aqui representado por esses 14 que passaram esses dias conosco. E nós, a igreja, como nós podemos lidar com tudo isso? Não somente com esses 14, mas com a vida como um todo e aqueles que de alguma forma se colocam na frente para nos ajudar. Hoje, mais uma vez, isso se recupera, isso acontece mais uma vez. A igreja e pastores, e nós precisamos então lembrar uns aos outros dessa verdade. Então abram lá em Colossenses capítulo 4, se já não fizeram, e eu queria ler com vocês essa lista de nomes, com algumas caracterizações deles. Vocês estão vendo aí, são as últimas, São as últimas palavras antes dele concluir a carta. A partir do versículo 7, aqueles que têm caderno aí podem contar quantos nomes aparecem aí, quantos companheiros aparecem aí. E aí vamos finalizar no versículo 17. Então diz assim a palavra do grande Deus: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel, ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão de você, fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções, se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por Justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas, mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Nifa, e a igreja que se reúne na casa dele. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também a igreja dos laodicenses. E vocês, leiam também a carta que vier de Laodiceia. Todos juntos, verso 17. E digam a Árquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que está aberta diante de nós, que ela seja nossa regra. Senhor, nos ajude a concluirmos o nosso tempo de reestruturar em adoração. E junto com aquilo que o Senhor tem dito, tanto da utilização da igreja no processo de encorajar os seus obreiros para que o reino avance, não por eles em si, mas para que o avanço aconteça, quanto os pastores que se empenhem em cumprir a sua tarefa, que os dois, todos nós, sejamos abençoados ao lembrarmos dessas palavras. Eu peço a ti, Espírito, meu Senhor, o Senhor inspirou esse livro, seja o nosso professor, nos instrua, nos ensine a maneira como devemos viver. Nos impeça de fugir do que ela, a tua palavra, tem a dizer, que ela seja a régua, a linha sobre a qual o nosso pensamento caminha. E que, ao final desse tempo, o Senhor receba a glória que merece. É o que nós imploramos, no nome de Cristo. Amém. Talvez a primeira pergunta seja: quem é Árquipo? Ou Arquipo, eu chamo de Arquipo. Quem é essa pessoa? Esse nome não é um nome incomum na época em que o Novo Testamento foi escrito. Ele aparece outras vezes, na verdade, outras duas vezes no Novo Testamento. Se Colossenses foi escrito ali no período entre 60, 61, 62, 63, enquanto Paulo estava preso, a carta de Filemon é uma carta escrita no mesmo período. Em Filemon, no verso 2, ele chama Árquipo de companheiro de lutas. Era alguém que conhecia Paulo de perto, tão perto que Paulo podia falar de companheiro de lutas. Essa palavra companheiro de lutas era uma palavra comum para descrever aquele tipo de organização estratégica e militar. Um companheiro de lutas era um soldado do mesmo regimento, alguém que trabalhava no mesmo lugar. Na época de fazer guerra, ou ele era da infantaria, ou ele era da cavalaria, era alguém que trabalhava no mesmo regimento, com os mesmos riscos, com as mesmas dificuldades, e com a mesma função, um companheiro de lutas, alguém que estava trabalhando junto com Paulo, assim como ele falou no capítulo 2, versículo 25 de Filipenses, falando de Epafrodito. Então, a luta de Paulo, a vida de Paulo, o ministério de Paulo, as ações de Paulo encontravam algumas vezes determinadas semelhanças naqueles que cooperavam junto com ele. Os riscos de Paulo, as ambições de Paulo, os desejos de Paulo para que o Evangelho fosse proclamado e o reino avançasse, isso era compartilhado por outras pessoas, a quem Paulo chamava de companheiro de lutas. Alguém com a mesma visão de mundo, alguém com a mesma visão sobre a vida, alguém que já sabia o que a vida valia, alguém que lutava pelas coisas certas, alguém que lutou ao lado de Paulo nos confrontos espirituais, como em 2 Coríntios capítulo 7, verso 5, assim como capítulo 10, verso 3, descreve a luta de Paulo com bestas. Em Éfeso ele diz: eu lutei contra as feras. Lutas por fora, temores por dentro, o gastar-se do homem exterior, a luta interna para o benefício da igreja, para a proclamação do Evangelho. Eu encontro isso em outras pessoas que estão ao meu lado. Epafrodito é um deles, Árquipo é outro. A luta pela igreja, a luta pelo avanço do reino em meio à oposição, a luta pela plantação de novas igrejas, pelo estabelecimento de novas igrejas, pela qualificação da liderança, a promoção, a explicação e a defesa do próprio Evangelho. Essa era a luta daquele que havia sido separado para o Evangelho, o apóstolo Paulo. E aqui, em Filemão 2, ele descreve Árquipo como um companheiro de lutas, irmão de armas. Aqueles que estão em guerra. Então, na época em que isso aqui foi escrito, Paulo estava preso junto com Epáfras. No capítulo 1, versículo 7, dessa mesma carta, chama Epáfras de esse amado e fiel ministro de Cristo. Provavelmente Epáfras havia plantado esta igreja. E agora, na ausência de um, surge a possibilidade de outro fazer. Árquipo é um homem na transição de um ministério. Eu espero que alguns aqui dos nossos reestruturadores estão. Assim como todos nós, de alguma forma, estamos em um período talvez de transição. Como os 14 homens que estão conosco aqui, cada um na sua frente, na sua própria igreja, na sua comunidade, enfrentando talvez novas descobertas, novos compromissos, novos desafios, novas dificuldades. Vocês podem ver aqui no versículo 16, que essa carta de Colossenses ela era circular. Uma carta circular era uma carta que, embora fosse endereçada a uma determinada comunidade, o conteúdo dela valia ou poderia ser aplicado em uma outra comunidade. Então vocês viram no versículo 16, as cidades de Laodiceia e Colossos era relativamente perto, então ele diz, mandei uma também para Laodiceia. Então, que a igreja dos laodicenses troque depois cartas com vocês. Então, de alguma forma, aquilo que foi dito especificamente para Árquipo iria valer de alguma forma para outros. Mesmo os laodicenses que não estavam debaixo exatamente da supervisão de Árquipo poderiam saber, de alguma forma, de que eles poderiam encorajar, ou orando por Árquipo, ou de alguma forma encorajando, mandando, ou pensando nos próprios ministros e pastores que eles tinham entre eles. Assim como nós queremos fazer com esses, que não estarão servindo exatamente aqui. Igreja local, reino avançando por meio de várias igrejas. Diferentes igrejas. Se esse é o contexto onde Árquipo está migrando por causa da impossibilidade de outros nessa transição, Árquipo precisa ter certeza de que as coisas vão continuar, vão acontecer. Mas como é que eu posso ter certeza disso? Eu acho que aqui o apóstolo Paulo, ele dá pelo menos quatro coisas que ele precisa prestar atenção, se quiser manter a saúde. Nesses dias nós temos estudado sobre a saúde dos pastores. Pastores saudáveis produzem igrejas saudáveis, igrejas saudáveis afetam a sociedade de uma maneira saudável. Esse é o primeiro e o mais básico sine qua non que existe dentro do que significa a igreja cumprindo o seu propósito, que os pastores sejam saudáveis, porque pastores doentes não produzem igrejas saudáveis. Então, junto com a igreja, a primeira coisa que ele diz é atente para o ministério que você recebeu. A grande proposição desse versículo como um todo é que Árquipo precisa ser consciente para não ser negligente, ele precisa ser disciplinado para não ser displicente, ele precisa ser encorajado para ser corajoso, e ele precisa ser produtivo para ser aprovado. Tudo isso em um versículo, tudo isso pela boca da igreja. É a comunidade dizendo, sabendo o que é necessário que ele faça e dizendo como que encorajamento para eles. Então, se a gente segmentar esse versículo, teríamos a primeira coisa. Se Arcupo quiser realmente fazer as coisas como Deus quer e ser bem sucedido nessa transição, a despeito dos desafios que ele vai encontrar nesse novo período, mantendo a sua saúde para o benefício dos outros, ele precisa ser consciente para não ser negligente. Essa consciência não é, ele precisa ser, ter aquela ideia de consciência, de ter uma voz interior que lhe diga. Aqui é consciência, a ideia de não fazer as coisas na inconsciência, não fazer as coisas na vai que dá certo ou de qualquer jeito. A consciência aqui é a ideia de intencionalidade. Ele precisa estar alerta, saber o que está acontecendo. Esse atentar aí significa estar focado. É como se alguém estivesse dentro daqueles helicópteros pulando de cima para baixo, e o camarada está dando as últimas instruções sobre como ele pode pular de lá e realmente abrir o paraquedas e não cair no chão. São as últimas palavras do apóstolo Paulo para aquilo que Arquipo vai precisar para a manutenção da vida e da saúde para o benefício dos outros. Ei, atenta para o benefício. Ei, foca, preste atenção, esteja claro diante de você. É impressionante que Paulo diz isso como a última coisa, depois de, se vocês contaram, falar de mais de 16 pessoas. É um lembrete exatamente antes de terminar a carta. É como se Paulo, depois de dizer tudo o que está acontecendo e das pessoas que estão indo para lá, voltando para cá, de como deve se pronunciar ali, no final, é como se ele chegasse perto assim de Arco, apertasse as bochechas dele e dissesse: ei, ó, atente para o ministério que você recebeu para o cumprir, arrisca. Preste atenção no que eu estou dizendo para ti. Atente para o ministério que você recebeu. A ideia de atentar, esteja pronto para os perigos ou as necessidades futuras. A ideia é preste atenção. Na linguagem dos jovens, ele não fique moscando aí. Tome tento, avia. Bora, acorda. Esteja atento sobre as coisas que vão suceder, o que compõe, o que deve estar fora, o que é esperado de você para que você de fato realize. A ideia é tome responsabilidade por aquilo que Deus em sua providência tem trazido até você. Seja responsável por aquilo que você é responsabilizado. E talvez a primeira implicação que nós encontramos aqui é a necessidade de clareza sobre quais são as minhas necessidades no ministério pastoral, as minhas responsabilidades. E se você está achando que eu estou falando apenas com eles, essa ausência de clareza, essa vida nublada de não saber o que é melhor, o que é mais excelente, o que vale a pena, o que é importante da perspectiva de Deus, é que impede de você, como pai, como marido, como empresário, como filho, como tio, como primo, como avô, não ser bem sucedido no ministério que você recebeu. Todos nós, à medida que vamos vivendo, Deus em sua provisão e em sua soberania, coloca diante de nós, ou por forças externas, ainda debaixo da providência, ou por trabalhar no nosso caráter e trazer diante de nós oportunidades que são não somente privilégios, mas responsabilidades. E o que Deus diz para Arquipo, diz para você: preste atenção. Você, como membro desta igreja, o que se espera de você? Por que alguns de vocês não vieram pela manhã? Porque não estamos servindo como deveríamos, utilizando os nossos dons? É com você que eu estou falando. Temos duas possibilidade de responder, ou você sabe o que deve fazer, talvez lhe falta força, ou você é um rebelde e não quer fazer, ou existe ignorância e você não sabe muito bem o que é esperado, quais são as suas responsabilidades. O que Deus tem dito em sua palavra, que descreve um membro saudável, nas duas coisas tem cura. Uma, pergunte aos seus pastores, porque é instrução. A outra é arrependimento, porque aqui se tem rebeldia e pecado. Mas se não houver clareza, nós não saberemos o que fazer. E a vida vai continuando, e a gente simplesmente se perde. O que o Senhor chamou você para fazer? Quais são as expectativas que o Senhor tem chamado você para fazer? Quais são as oportunidades que o Senhor tem chamado você para servir de uma maneira determinada, nessa dificuldade específica, nesse momento da sua vida, exatamente no meio desse problema, dessa limitação, dessa restrição? O que o grande Deus espera pela sua palavra que você faça, seja? Atente para o ministério que você recebeu no Senhor para executá-lo. Bom, o final da história, a gente vai chegar lá, é ser aprovado, é o que todos nós queremos, amém? Não há em nós o desejo de estarmos diante do Cordeiro naquele dia e ouvirmos as benditas palavras da boca do nosso Mestre, que tanto nos amou e entregou a vida por nós. Muito bem, servo bom e fiel, agora entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Foste fiel nas coisas desta vida, agora eu vou te dar o que é vosso. Todas as coisas que vocês tiveram aqui são emprestadas, agora eu vou dar aquilo que é realmente seu, aqui. Mas isso não acontecerá se nós não formos atentos. Não estou falando do seu pai só, estou falando de você que é filho. Não estou falando dos mais velhos, estou falando dos adolescentes. Não estou falando daqueles que são membros, simplesmente, estou falando daqueles que são crentes. Todos nós precisamos estar atentos àquilo que Deus nos chamou para fazer. Aceitar a responsabilidade e executar essa responsabilidade de uma maneira que cumpra o que se espera de nós. Árquipo, seja consciente de qual é a tarefa que se espera de você. Quem lhe mandou, o que ela abarca para cumprir completamente. Seja consciente para não ser negligente. Eu espero que os pastores que estão aqui voltem para casa com mais clareza, ou uma clareza renovada. Então, o perigo daqui para frente, meus queridos, não é mais a ignorância, é a distração. Atente para o ministério que você recebeu. Atente para o ministério que você recebeu. Não permita que a rotina acabe engolindo a clareza. Atente para isso. Todos nós precisamos disso. Não somente os pastores, mas até também nesse relacionamento, ministros ou árquipo e a igreja de Colossos. É necessário que os pastores tenham clareza sobre qual ministério receberam, porque, do contrário, nem ele saberá, nem a própria igreja poderá ser informada pelo pastor o que é que eles devem esperar dele de acordo com a vontade de Deus. E a luta pelas expectativas e as frustrações surgem exatamente porque ninguém sabe o que é que se espera. É que ele seja um excelente gestor? É que ele tenha um jogo de cintura nas mídias, que ele seja um grande evangelista? O que é? É que ele saiba sobre as novas dos bitcoins? É que ele entenda o logaritmo do novo bet que saiu? O que é esperado dos pastores? Os pastores, então, se houver essa clareza, poderão informar o povo, e o povo poderá orar e esperar e até cobrar determinadas coisas que o grande Deus tem definido em sua palavra. E aquilo que eles não conseguem fazer, porque não precisam fazer, não serão cobrados de fazer. Atente para o ministério que vocês receberam. Seja consciente para não serem negligentes. Mas como alguém disse, a negligência tem uma prima. Qual é a prima da negligência? A displicência. Então, ao mesmo tempo que ele diz atente, por meio de dizer atenta, preste atenção, acorde, ei, ele está dizendo, seja consciente para não ser negligente, ele também diz, seja disciplinado para não ser displicente. Aqui o problema é a distração, a ignorância, na parte de atentar, de prestar atenção. Agora, o problema aqui pode ser preguiça, leviandade, negligência, falta de disciplina. Olha o que o texto diz. Atente para o ministério que você recebeu no Senhor. Acho isso fabuloso, porque, de novo, irmãos, a lista é grande da quantidade de pessoas que ele cita aqui, mais de 16 pessoas trabalhando em tudo que é canto. Mas ele não diz para a igreja informar para Árquipo dar conta do ministério dos outros. É como se ele, depois de descrever tudo, ele disse, você deve ser disciplinado, focado, essa atenção que se requer de você é para que você cumpra o seu ministério. Não é o de Epafrodito, não é o de Tíquico, não é o de Onésimo, não é o de Jesus, o justo, não é o de Epáfras, não é nenhum desses. Você deve atentar e focar para que você cumpra o seu ministério, não é o do outro. É o ministério que você recebeu no Senhor. E cada um de nós, de diferentes maneiras, nós recebemos diferentes responsabilidades para desempenhar. Árquipo tinha recebido a sua porção, e ele não era responsável pela porção dos outros, mas o dele. Ele deveria ser focado, disciplinado no seu ministério, para não ser displicente. Essa palavra ministério que aparece aqui, pode significar qualquer coisa. O ministério é qualquer responsabilidade que Deus, em sua providência, traz para nós, da qual nós somos responsáveis e seremos cobrados da parte de Deus para desenvolver aquilo com o objetivo de edificar o corpo de Cristo. Tudo que facilita a estrutura para que a videira cresça pode ser considerado um ministério. Tudo. No Antigo Testamento, algumas pessoas tinham a responsabilidade de fazer limpeza, tanto das coisas que eram relacionadas aos sacrifícios, quanto da limpeza externa, quanto a carregar a Arca da Aliança, quanto a desmontar o tabernáculo, quanto a montá-lo novamente, quanto a fazer determinadas pinturas, quanto a instruir as crianças nesse sentido, quanto a instruir os adultos na lei do Senhor, tudo isso era chamado de ministério. Era chamado de um serviço, em que o grande foco não sou eu ou o que me agrada, mas o que é necessitado da pessoa, e o que Deus tem resolvido dar para esta pessoa pela minha instrumentalidade. Feito isso de maneira responsável e regular, é o que nós chamamos de ministério. Romanos capítulo 15, versículo 31, ministério é chamado de ajudar financeiramente irmãos com dificuldade, assim como 2 Coríntios 8, 4. Os irmãos da Macedônia pediram com muitos rogos a alegria de ajudar os irmãos da Judéia num período de fome. Isso é chamado de serviço, ministério. Então, tudo pode ser ministério. No caso de Arquipo, eu acredito, como líder, o novo líder na igreja, talvez o ministério fosse a pregação do Evangelho, o ensino nos novos convertidos, a luta pela preservação da saúde da igreja, de alguma forma fosse algo que Epáfras não estava fazendo, ou algo relacionado às lutas que Paulo tinha. Ele havia recebido. Colossos sabia, a igreja, e ele sabia. Talvez eu e você não saibamos tudo que envolvia, mas estava claro. A igreja sabia, e ele sabia, então ele deveria colocar isso para frente. Interessante que ele diz que esse ministério foi barganhado por meio de alguma coisa, é isso? Como é que ele havia chegado a esse ministério? Ele havia o quê? Recebido. Atente para o ministério que você recebeu. Ele não havia comprado, ele não havia conquistado, ele não havia manipulado, ele não havia tomado. O ministério havia sido entregue pelo Senhor. E aí pense nas coisas que estão envolvidas aí. Paulo está pregando o evangelho, de repente ele é preso, Epáfras está lá, e aí Epáfras é tratado como um criminoso, o líder daquela igreja, que talvez estava com Paulo para fazer determinada coisa, é tomado junto, aquela igreja fica sem pastor, Epáfras está preso, surge a oportunidade de Árquipo. De alguma forma, Deus está movendo a história, e isso aqui é compreendido pelo apóstolo Paulo em termos de soberania. O grande Deus que sabe o que faz, lidando as coisas como Ele está lidando, faz com que no meio de tudo isso, no meio de tudo isso, a prisão injusta, a manutenção da prisão injustamente, e a oportunidade que surge com a vacância desse ministério, faz com que Árquipo receba esse ministério do Senhor. Receba o ministério do Senhor. Sem conquistar, sem inventar, sem se autoproclamar, ele havia recebido esse ministério do Senhor. Em Romanos capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo falando de si mesmo, ele fala no versículo 5, falando de Jesus, por meio dele, dele Jesus, recebemos graça e apostolado para obediência por fé entre todos os gentios. Por meio de Jesus, não a parte dele, por meio de Jesus, nós recebemos graça, a graça que envolve a salvação, o ponto inicial do relacionamento entre um pecador desgraçado e o Deus Santo. Recebemos graça e apostolado. Recebemos o relacionamento com Deus e aquilo que flui do relacionamento, isso é o que fazer, direção, propósito. Recebemos de Deus, não inventamos o que fazer depois e nem resolvemos por nós mesmos o que queremos fazer ao nosso bel prazer. Recebemos graça e apostolado. Para obediência por fé entre todos os gentios, isso é, a efetividade desse apostolado foi dado também por Deus. Meus irmãos, vocês, os 14, quem colocou vocês lá, se estão lá, foi o próprio Deus. É Deus quem trouxe vocês para lá. Vocês receberam um ministério, de não sei como aconteceu, mas se protejam, protejam o coração e se encorajem com esta verdade que Deus, pelo seu Espírito, como diz Atos 20, alocou vocês nas diversas frentes. Usem isso como instrumento de encorajamento. Vocês receberam isso do próprio Senhor. E depois de vocês voarem alto, descansarem na soberania do grande Deus, que a despeito de quem vocês são, de quem nós somos, nos deu a sua igreja para cuidar. Curvem, não somente os ombros, mas os joelhos, em humilhação, porque nenhum de nós é digno disso. Receber do Senhor significa que a prestação de contas será com o Senhor. Recebido no Senhor, essa é a origem, o ministério que você recebeu no Senhor, a origem, o conteúdo e o sustento da tarefa, e acho que ele articula tudo junto, porque aquele que traz o ministério é aquele que sustenta e mantém. O nome aqui é Árquipo, e o ministério poderia, na verdade eu acho que era o pastorado, mas isso não vale para todos nós. Eu não sei como Deus lhe encontrou, mas sendo casado com um homem difícil, sendo casado com a esposa, ou tendo um filho difícil, numa situação difícil, não deveria ser encorajador para nós estar numa situação complicada de saúde ou coisas assim? Não deveria ser confortante ou reconfortante para nós saber que isso não foi um pestanejar de Deus, ou isso não passou por outro lugar? Eu lembro da Cris, a Cris é a esposa de, era, agora ela está no céu, mas esposa de um grande amigo nosso, e quando ela pegou ela, aquela doença degenerativa, ela entendeu que iria morrer, era a carruagem dela, como ela dizia, e aí nós assistimos ela definhando, perdendo a mobilidade, fala e tudo, conseguindo comunicar só com os olhos, mas antes dela perder a fala, uma das coisas que me marcou, ela compartilhando, e ela dizia que isso ou qualquer coisa, ela vinha da mão do mesmo Deus que havia sido aberta para ser cravada, a mão do meu pai. A mão do meu pai. Não foi o diabo que fez isso à revelia. Não foi simplesmente porque eu não cuidei bem dos meus rins. Tá, tudo isso talvez tenha o seu lugar, mas no final das contas, o grande Deus está utilizando isso para realizar os seus planos. Ela entendia, e nós também deveríamos entender. Porque se não houver clareza no que devemos fazer, como crentes, não haverá também a disciplina necessária para fazermos o que nós sabemos ou não sabemos o que fazer. E se a falta de atenção aqui, falta de consciência, gera negligência, aqui a falta de disciplina vai gerar essa displicência. A displicência pode ser o resultado dessa ignorância sobre as minhas responsabilidades. E pode ser também o resultado da preguiça de procurar por essas informações. É como se eu não soubesse ou não quisesse saber qual é a minha responsabilidade. E para os pastores pode ser também o resultado de não se importar com o ministério recebido do Senhor. Que esse não seja o seu caso. No início do meu ministério, eu lembro com tristeza que, sem saber muito, na época eu tinha 19 anos, sem saber muito o que fazer, trabalhando aqui nas periferias de Fortaleza, nós podemos servir com quase tudo. Resgatar pessoas, renegociar dívidas com traficante, transportar defunto em carro. Eu estava disponível para quase tudo. E aí, embora essa atitude ela tivesse o seu valor de alguma forma, elas acabaram, de alguma forma, atrapalhando nos tempos em que eu estava disponível demais para fazer aquilo que não era requerido de mim, estava atrapalhando o próprio ministério. Minha atitude acabava deixando as pessoas dependentes. E foi não saber a minha missão, ou o que era esperado de mim, que atrapalhava isso. Isso vale para os pais, para as mães. Já pensou uma mãe que acha que a sua função é resolver todos os problemas do filho? Vai aleijar. Já imaginou um pai que acha que a responsabilidade dele é pagar um colégio caro e o curso de inglês? Vai matar espiritualmente. Já pensou se um marido acha que a única responsabilidade que ele tem é trazer comida para casa? Não vai santificar a esposa por meio do lavar da palavra. Tudo isso, irmãos, não é só para a questão de pastor, é para nós. A ausência de clareza definida na própria Escritura pode nos atrapalhar, não somente em saber, mas também em tudo que vem depois. Como é que eu vou ser disciplinado? Como é que eu vou me colocar a tarefa que eu não sei qual é? Como é que eu vou me projetar e focar em algo que eu não sei o que é? Como é que você pode provar que as coisas que vocês estão fazendo é aquilo que Deus requer de vocês? Se não houver escritura por baixo, ancorando, explicando, pode ter a possibilidade de você estar correndo atrás do próprio rabo, criando determinadas coisas, e o mundo está aí para catequizar a gente sobre o que é importante. A quantidade de filhos, o que significa o que eu preciso para casar, a estabilidade, a definição de qualidade de vida, todas essas coisas nada mais são do que informações de fora que definem conceitos que a Escritura deveria definir, que Deus deveria definir. Nós precisamos aprender a ver as coisas, isso é, a ajeitar a nossa cosmovisão. Preciso haver disciplina para não haver displicência. Quantas pessoas o Senhor tem trazido, quantas portas Ele tem aberto, o que é que Ele tem feito? Aos pastores, foco no seu ministério, pare de olhar para a vida dos outros, a comparação com a frente alheia, com a fachada alheia ou com outras coisas. Essas coisas nada mais são do que uma forma meio refinada de displicência com a própria vida e com o próprio ministério, tentando sempre olhar o outro, ao invés de focar em si mesmo. E ao mesmo tempo, igrejas saudáveis demonstram essa estabilidade funcional. Mãos que trabalham como mãos, ou seja, a mão sabe que é mão. Mão não tem um complexo de identidade. E ela quer ser boca. E passa a vida inteira querendo ser boca. O corpo não vai funcionar dessa maneira. Mãos que competem com os pés, pés que competem com os ouvidos, olhos que competem com a boca. Um membro displicente com o próprio ministério é quase sempre um membro ocupado com o ministério dos outros. Ou em observar, ou em olhar, mas nunca em servir, em engajar. Em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 14 até o 16, o apóstolo Paulo fala sobre o ministério dos pastores. Os pastores vão dizer comigo: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas isso aqui é o filé. Assim como existe a carne do sanduíche, ela, essa parte aqui verdadeira está no meio de duas outras coisas. A primeira, ele diz para evitar. Evite falatórios e conversas tolas e que não presta para nada. E depois ele diz: ó, Himeneu e Fileto ficam ensinando que a ressurreição já aconteceu e pervertem muitos. Está errado isso. Tanto a heresia de Himeneu e Fileto, isso é o erro em si, quanto a distração por focar e ensinar ou concentrar a atenção em algo que é indevido, impróprio, incorreto, trivial, frívolo, vai impedir essa pessoa aqui, como obreiro, de se concentrar naquilo que é de fato importante. Procure apresentar-te a Deus aprovado. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A vergonha vem tanto em errar, por não dar o que o povo precisa, que é a verdade, mas em também se distrair e dar às coisas triviais aquilo que o povo precisa, isso é, a sua própria energia. A falta de consciência produz negligência e a falta de disciplina produz displicência. Mas agora de uma maneira positiva, se quisermos terminar bem, é preciso ser encorajado para ser corajoso. Não acham interessante que Paulo ordena para Arquipo o que ele deve fazer, mas ele não faz isso diretamente? O que é que ele está querendo alcançar? Ele escreve essa carta e poderia dizer, como fez com outras pessoas: Arquipo, olha, eu queria que tu prestasse atenção no que tu tem que fazer, rapaz, para tu realizar bem o teu ministério. Ele poderia dizer direto, não podia? Mas ele diz isso por meio da igreja: digam a Arquipo que ele deve fazer isso. Todo mundo sabia o que Arquipo tinha que fazer. E assim todo mundo poderia encorajá-lo na missão. Digam, no plural, vocês digam, no plural. Versículo 16, essa carta tivesse sido lida entre vocês, era uma carta que seria lida publicamente. Ei, recebi uma carta de Paulo, junta a turma. Todo mundo se apresenta e alguém ia ler a carta que Paulo havia mandado a vocês. Já imaginou como seria a cena? Todo mundo sentado, ouvindo, de repente, chega essa parte. É o finalzinho, é a conclusão. Paulo tem um mandamento, um último, uma frase, endereçada a um homem, por meio da igreja. Será que a igreja iria obedecer? Como é? Você está dizendo que Paulo nos mandou dizer para Arquipo aqui, para ele fazer direito? Vamos fazer. Talvez eles se reuniram, se juntaram, olharam para ele e disseram: Arquipo, talvez em uníssono, atente para o ministério que você recebeu do Senhor, para cumpri-lo plenamente, para cumpri-lo cabalmente. É preciso ser encorajado para ser corajoso. Ministério é uma coisa difícil, muito difícil. E não são muitos aqueles que chegam do lado de lá fiéis, não por fora, mas também por dentro. É necessário que as igrejas compreendam isso e possam encorajar, mais do que simplesmente condenar, julgar. Enquanto nós conversamos com os pastores aqui, não foi incomum a confissão de que a nossa oração por eles na quarta-feira, vocês lembram? Foi a primeira vez em muitas outras oportunidades de serem servidos assim. Em que a igreja se reuniu, rapaz, vamos orar por esse camarada aqui, vamos interceder pela vida deles. A congregação ouviu o que o versículo estava dizendo, quero acreditar que eles obedeceram, encorajando a Arquipo. É claro que aqui existe uma certa prestação de contas, todo mundo sabe o que Arquipo tem que fazer, Arquipo, eles sabem o que esperar de você, então é uma prestação de conta, cumpre o teu ministério, mas é uma prestação de conta em forma positiva. Digam para ele atentar no que deve fazer, para que cumpra cabalmente o seu ministério. É uma prestação de contas de uma maneira benéfica, como se dissesse, eu entendo o que você deve fazer, eu sei o que é esperado de você, e oro para que você cumpra o seu ministério. É como se fosse alguém que faz parte da mesma equipe, alguém que está sentado no banco não está jogando, ou alguém da comissão técnica que está ali, ela não está jogando ali, mas de lá ela grita, ela encoraja, ela torce, porque ela sabe que se ela fizer aquilo e o time ganhar, ganha todo mundo, ganha absolutamente todo mundo. Do lado de lá da arquibancada, ela grita, foco, ei, preste atenção, mantém aqui o jogo, vamos lá. Mesmo ela não participando ativamente, porque se um ganha, se um faz o bom trabalho, toda a equipe ganha. Hoje essa arquibancada não é uma ilustração, ela está aqui, irmãos. E o jogo desses homens aí começa na segunda. Amanhã. Espero que nós sejamos as pessoas que vamos prestar contas encorajando. Sabemos o que é requerido deles, porque temos ensinado pela Escritura, e nós oramos por eles, para que eles consigam cumprir. A igreja precisa fazer esse encorajamento. E aí, de novo, eu digo, não somente para os pastores. Os que servem como pastores, tantas vezes, são tratados como funcionários. Pessoas que prestam um serviço espiritual simplesmente porque bancam o seu salário, ou o seu sustento, ou da sua família. Raramente as pessoas perguntam para os pastores ou outros líderes como é que eles podem ajudar. Pastores normalmente são chamados para consertar algo, para resolver algo, assim como tantas vezes pais, maridos. E aí vocês, esposas, filhos, a última vez que você se aproximou, você sabe, obviamente, que é a responsabilidade dos pais liderar, disciplinar, dar direção, fazer determinada coisa, prover para casa. Mas qual foi a última vez que essa prestação de conta, ela foi ajustada em forma de encorajamento? Gratidão, o reconhecimento de que é difícil, e de fato a oração, orando por você, maridos e patrões, pais, tantas vezes são chamados também, em qualquer interação, para resolver, para pedir, pai faz isso, amor faz aquilo, tem que ser feito aquilo outro, tem que ser feito aquilo outro, poucas vezes para encorajar, poucas vezes para cooperar, para orar, para servir, para perguntar, eu posso lhe ajudar em algo? Normalmente é um pedido de ajuda que chega, não um pedido para ajudar. Isso precisa ser corrigido em nós. Gálatas capítulo 6, versículo 6 fala, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Todas as coisas boas com aquele que o instrui. Encorajar implica aquele balanceamento bíblico das expectativas. Porque as expectativas das igrejas mudam direto, de CEO, como eu disse, evangelista, gerente, influencer, psicólogo, pregador, treinador, palhaço, stand-up, tem tudo, administrador, professor, e a lista continua, e a igreja espera tudo, mas tantas vezes não encoraja ninguém. Qual a última vez que você encorajou os professores dos seus filhos, ou vocês acham que eles estão ali porque não tem nada para fazer, estão prestando um serviço, estão fazendo determinada coisa simplesmente porque quer receber, de alguma forma, elogios de outras pessoas. Pense nos líderes do Ministério Infantil, do berçário, que tantas vezes são tratados como se fossem de fato empregados, em vez de ministros realizando o ministério. O encorajamento que devemos aos pastores, devemos a qualquer pessoa que realiza um ministério. E nós devemos desenvolver esse tipo de cultura em nós, para nós abençoarmos os outros. Se você tem um líder fiel, meu irmão, um professor, um amigo, um mentor, um mestre, um pastor, encoraje-o com a sua gratidão e as suas orações, mais do que simplesmente faça as cobranças. E deve haver, de fato, prestação de contas das expectativas realizadas ou influenciadas, informadas pela própria palavra de Deus. Mas, mesmo a maneira como você faz a prestação de contas, pode ser em tom de encorajamento, de fato, entendendo a gravidade e a necessidade que deve ser feita, mas se colocando como aquele que pode ser utilizado por Deus para encorajar por meio das nossas orações, por meio da nossa gratidão. Encoraje os irmãos ao lado dos ministérios, qualquer que seja, berçário, recepção, louvor, a igreja que encoraja uns aos outros produz pessoas corajosas. Arquipo precisava disso. Nós precisamos disso. Você precisa disso. A não ser que você não esteja em algum ministério. Mas se tiver, vai precisar ser encorajado. E esse encorajamento deve vir do povo. Então Paulo diz para Árquipo que é preciso ser consciente para não ser, disciplinado para não ser, e encorajado para ser. E por último, é preciso ser produtivo para ser aprovado. Ele diz, nesse encadeamento de ideias, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, para que, cumprindo bem a sua tarefa, não aparece aqui, para que você cumpra bem, você sabe o que é requerido, você foca nisso, a igreja, por meio disso, encoraja você e você cumpre bem. A palavra que cumpre bem, ela aparece em outros textos desse próprio capítulo. Ele diz, por exemplo, no capítulo 4, versículo 12, sobre a oração de Epáfras, que lutava para que esses irmãos fossem maduros e plenamente convictos. A ideia de completude, a ideia de terminar cabalmente, para que cumpras, cumpra cabalmente, cumprindo bem, cumpra plenamente, cumpra sem espaço para pontas soltas, cumpra não somente um aspecto dele, cumpra completamente, cumpra não somente aquilo que você gosta, aquilo que você quer, mas aquilo que deve ser feito, cumpra não somente o que esperam os outros de você, mas o que o Senhor, o grande Deus que lhe comissionou, espera de você, cumpra não somente o que é bom para a sua família, o que é bom para a sua igreja, mas aquilo que traz mais glória a Deus, aquilo que é esperado pelo grande Deus, cumpra cabalmente, completamente, o seu ministério. É isso que você deve fazer. Produtivo. A ideia é que aquilo que me foi dado, eu manuseio de uma maneira para que chegue à sua completude. Chegue à sua maturidade, para que aquilo que Deus esperava, que Deus planejava e equipava por meio de dons, oportunidades e privilégios, chegue. É a mesma lógica do talento, a mesma lógica da fidelidade. Assim como não é fiel o carteiro que entrega as cartas no endereço certo, apenas no período da manhã, de segunda a terça, assim não seria fiel aquele que diligentemente, corretamente trabalhando, ele serviria ao Senhor apenas aos domingos. Ele faria todo o trabalho com fidelidade e diligência apenas aos domingos. A fidelidade do carteiro seria se ele entregasse todas as cartas corretamente, por todo o tempo em que ele se propõe a ser carteiro. O chamado do Senhor para vocês, meus irmãos, é até que o Senhor retorne, ou nos encontremos com Ele. Não é hora de nós pararmos. Nós não temos esta permissão assim, a menos que o Senhor diga. Que Deus espera de nós e nos dará graça em seu Filho, é que a gente cumpra cabalmente nosso ministério. Árquipo precisava ser fiel em realizar os comissionamentos requeridos dele para ser aprovado por aquele que havia comissionado. Nós também. Muito parecido com o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. A ideia é dessa completude. Eu fiz o que esperava de mim, não sem erro, mas eu fiz o que era esperado de mim, eu terminei o que tinha que fazer. É a mesma ideia que estava na mente de Jesus em João capítulo 17. Eu te glorifiquei na terra, completando, consumando a obra que me confiaste para fazer. É aquela satisfação do pai que olha para o seu filho, independente, eu fiz aquilo que era esperado de mim. Não foi esperado de mim ou cobrado de mim que eu salvasse o meu filho, mas que eu discipulasse, que eu ensinasse a Escritura, que eu corrigisse, que eu amasse, que eu orasse, e nas minhas imperfeições, o grande Deus sabe, eu sei, que eu fiz isso, que eu apliquei Deuteronômio capítulo 6, que eu não fui falso, não coloquei máscaras diante deles, que eu vivi a minha fé na frente deles, eles viram quem era Deus, na minha própria vida, eu terminei o que eu tinha que fazer com eles nesse sentido. O que eles vão fazer com isso aí é entre eles e o Senhor. A aprovação aqui não é um salário de desempenho, é herança de filho. Na mesma carta, Paulo falou sobre isso no capítulo 3, versículo 23 e 24. Ele diz: e tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, certos que receberão do Senhor a herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. E no versículo 29 do capítulo 1 ele diz: para isso me esforço, para esta missão eu me esforço, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Mas eu faço isso segundo a força que Ele opera poderosamente em mim. É o Deus da palavra que nos dá energia para nós continuarmos. Então, meus queridos, vocês completaram reestruturar, mas completar esse programa não é completar o ministério. A linha de chegada de hoje ainda não é a linha de chegada. Na verdade, para alguns de nós, em diferentes aspectos, a linha, a largada começa amanhã. E o mesmo vale para nós, que somos igreja, o processo terminou. Servimos esses queridos, e todos nós que recebemos ministérios os mais variados possíveis, eles foram dados pelo Senhor para que a gente os execute até o fim. Qualquer ministério pode ser aprovado ou reprovado, dependendo da nossa consciência, da nossa disciplina, da nossa coragem e da nossa disposição para realizá-lo. Qualquer um. De pai, a música, as outras coisas que aparecem aqui, até de pastor. O desejo de Deus é que vocês façam o que Deus deseja. É preciso ser produtivo para ser aprovado. Pastores saudáveis produzem igrejas saudáveis, e igrejas saudáveis afetam a sociedade de uma maneira saudável. Igrejas saudáveis, como parecia ser, pelo menos nesse momento, a de Colossos, encorajam pastores, até aqueles pastores que não são delas. Enquanto nós procuramos por a grande base, ou a coisa mais fundamental a respeito da saúde da igreja, nós precisamos iniciar com o relacionamento que ela tem dentro dela mesma, com a figura dos seus pastores, que são bênção, mas que precisam da ajuda. E aí a palavra volta para nós, mais uma vez. Todos nós recebemos o ministério do Senhor. Todos nós. Eu quero acreditar que aquele que disse na cruz está consumado. É aquele que, como nós estudamos este dia, é aquele que começou a boa obra em nós, em todos nós, pastores e ovelhas. E ele há de completar a sua obra até o dia de Cristo. Com essa esperança, é com essa esperança que nós vamos para frente. Amém? Com essa esperança. Nós vamos orar e aí em seguida nós vamos participar da ceia do Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. E aí nós estamos nos preparando agora para participar daquilo que o Senhor ordenou que fizéssemos de tempo em tempo. Lembrado que o Senhor fez por nós e do relacionamento que nós temos uns com os outros. Eu peço que nos escute. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a cumprirmos o ministério que o Senhor tem colocado diante de nós, seja ele qual for. Na nossa singularidade, na nossa especificidade, possamos cumprir o ministério que recebemos do Senhor. Possamos cumprir cabalmente, não para os homens, mas para Ti, o Deus de toda graça. Em nome de Cristo. Amém.